Rádio Intervalo, diferente de tudo que você já ouviu.
Naquela manhã, a tranquilidade era tanta que chegava a ser cínica, levando em conta o que estava por vir. Os homens acordaram com o suave sol da manhã e rumaram ao campus, em seus carros. Alguns homens que conviviam com os animais foram de ônibus, como este bobo alegre.
Saudosa maloca, maloca querida, pedindo onde nós vivíamos, meu amor.
Coitado. Tão contente com a própria mediocridade, mal sabe o que o aguarda. Todo esse sistema mesquinho cairá.
A carteirinha, Greg?
Opa!
Alô, valeu!
E ele ignora.
Fala aí, Donato, beleza?
Vai ser daqui a pouco.
Falou, viu?
Que estúpido.
Ô, Lobato, como é que você tá? Tá bom? Pô, depois nós temos que ver os esquemas lá.
Ah, se aí, vocês pô. Pudessem ver a cara de bobo dele.
Muito nada. E aí, fala aí, velho. E aí, Lucia, tudo bom?
Tudo bom, e você?
Bom. Tomar um cafezinho, né? Está quase na hora. Eu vou editar uns programinhas ali, beleza?
Tudo bem, pode ir.
O mundo vai acabar pra gente com ele. Isso. Agora!
Agora, me deixa
parar! Isso, é hora de chegar, velho. Que charada que é essa, velho? Tá doido? Tá doido? Não, não, não!
As favoritas do George. Agora, as coisas estavam como deveriam ser. Os bichos, guiados por um porco chamado Boneco de Neve e um macaco chamado George, haviam conquistado o campus. Os bichos haviam lutado bravamente e estavam dispostos a estudar arduamente. As coisas nem sempre eram fáceis. Mas quando a situação se complicava, os animais se inspiravam, cantando o hino que os porcos e o macaco haviam ensinado. Jamais se submeteriam às regras da ABNT. Os bichos nunca teriam de acordar de madrugada para pegar a primeira chamada. A prova final seria abolida. E acima de tudo, nenhum bicho reprovaria outro bicho. E esses quatro lemas eram um sustentáculo do novo sistema do Campus São Gabriel. E se por acaso os homens tentassem voltar ao campus... Então, os porcos e o macaco assumiram a liderança dos bichos para que o campus voltasse a produzir monografias, projetos de pesquisa e outros tipos de produção acadêmica para a própria subsistência. Foram divididos vários grupos de estudos entre os bichos. Alguns produziam trabalhos excelentes, outros nem tanto. As galinhas falavam demais para produzir alguma coisa e ficavam a maior parte do tempo no corredor ou nos refeitórios. As ovelhas e patos até se esforçavam, mas não conseguiam chegar a lugar algum sem orientação dos porcos ou do macaco. O cavalo, apesar de não ser muito inteligente, carregava seu grupo nas costas. Estudava noites a fio, a fim de fazer os próprios trabalhos e os de seus colegas. Os cachorros formaram um grupo de estudo especial, no Bloco E, e ficavam sob orientação do macaco George. Todos estavam trabalhando arduamente, mas o porco Boneco de Neve tinha um projeto que, se fosse aprovado, iria facilitar a vida dos bichos. Ele iria expandir a biblioteca e reformar o laboratório de informática. Os bichos se reuniam todas as manhãs, antes dos estudos, na sala Multimeios 31, para cantar e se instruírem sobre os estudos do dia. Boneco de Neve havia decidido expor seu projeto naquele momento. Assim que Boneco de Neve começou a falar, entrou na sala George e sua classe especial de cachorros. George e os cachorros se sentaram num canto e ficaram espreitando. Quando o Boneco de Neve começou seu discurso, os patos e ovelhas o interromperam, dizendo. E toda vez que o Boneco de Neve tentava recomeçar o discurso, os patos e ovelhas o interrompiam. Por fim, George deu uma ordem aos cachorros, que saíram correndo atrás de Boneco de Neve, ameaçando a lhe dar advertências e sujar o seu histórico acadêmico. Boneco de Neve correu como um condenado e atravessou a BR para nunca mais ser visto. Ficava cada vez mais claro que Boneco de Neve era um traidor. Foram encontrados vários documentos, escritos com fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento duplo, de acordo com as regras da ABNT, que demonstrava sumariamente a traição de Boneco de Neve. Desmascarado o Crápula, George e os porcos tinham um novo desafio pela frente. Com a Revolução, o campus havia perdido a credibilidade, e visando recuperá-la, George agendou uma nova visita com o Mac, para provar a eles que o sistema dos bichos era superior. George e os porcos passaram a supervisionar o trabalho dos outros bichos. Foram determinadas algumas formalidades que os bichos deveriam seguir em seus trabalhos. Essas formalidades poderiam ser encontradas no site da ABNT. Alguns bichos se lembravam vagamente de que estipulou-se no início da Revolução que essas regras não seriam seguidas, ou algo parecido. Mas logo, os porcos estudantes de direito explicaram. Foi combinado que não se levaria em conta o uso das regras na avaliação dos trabalhos. Entretanto, não houve proibição. Aliás, o uso das regras era até recomendado. Então, os bichos sossegaram e foram estudar. Mas o rendimento ainda era baixo. Então, outra medida foi tomada. Os bichos teriam de vir no primeiro horário. Alguns protestaram, alegando que um dos ideais da Revolução era que nenhum bicho teria de acordar cedo para responder chamada no primeiro horário. Foi preciso que os porcos que estudavam administração viessem e explicassem que, na verdade, o que aconteceria é que a segunda chamada seria adiantada. Os bichos calaram suas bocas e bicos e foram estudar. Mais uma vez, a medida não foi suficiente, então os porcos resolveram criar um estímulo para os bichos estudarem, a prova final. Alguns bichos protestaram, mas os porcos, estudantes de psicologia, justificaram a atitude, alegando que essas provas eram diferentes daquelas do tempo dos homens, pois eram aplicadas no meio do semestre, apesar de possuírem o mesmo nome. Mais uma vez, os bichos se contentaram com a desculpa e foram estudar. Foram para a sala de aula com um sentimento esquisito, mas determinados a estudar, e quando abriram seus livros, todos juntos, se emocionaram e começaram a cantar o hino da Revolução. Nesse momento, um porco emissário de George os interrompeu, dizendo que a partir de agora, os estudos deveriam ser feitos em silêncio e, portanto, era proibido cantar. No outro dia, os bichos fizeram suas provas finais, com a fiscalização dos cachorros, que estavam autorizados a dar advertências e suspensões. Uma semana depois, os bichos se reuniram no Bloco E, para que George pudesse anunciar os resultados da prova. Ele leu o nome de vários bichos que foram se levantando e se colocando à frente dos demais. George, então, disse que aqueles que estavam de pé não haviam se esforçado o suficiente. O haviam, mas não possuíam capacidade, e tinham ido abaixo da média na prova, o que constituía traição, e todos eles seriam reprovados. Os cachorros vieram e entregaram para cada bicho sua carta de reprovação. A visita do Mac foi poucos dias depois, e os bichos acompanhavam de longe enquanto George, os porcos e seu novo tradutor conversavam com os fiscais do Mac na cantina. Os bichos ouviram e tiveram de cotonetear os ouvidos para ouvir direito, o que de nada adiantou, pois não conseguiam diferenciar quando escutavam homem, porco ou macaco.
Intervalo, diferente de tudo que você já ouviu. Well, here...